Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e este é o podcast GE São Paulo número 156. Você, torcedor que está aí ouvindo, que é um ouvinte assíduo do podcast GE São Paulo, deve estar percebendo que minha voz está um pouco mais limpa. É porque aos poucos nós estamos retornando aqui para os estúdios da Globo. Aos poucos, hoje só está eu e o Pedrão aqui, o Pedrão que faz a produção do nosso podcast. E a gente vai trazer tudo para vocês, agora um pouquinho mais de qualidade. Aos poucos a vida vai retornando, mas não esqueçam sempre de usar o álcool em gel, a máscara, porque é muito importante. E se vacinem, né? A vacina é importantíssima. Mas vamos lá, né? Vamos falar do Tricolor, que mais uma vez o Tricolor decepcionou, pelo menos no meu ponto de vista. O Tricolor mal demais, foi um jogo contra o Cuiabá decepcionante. A gente viu aquele jogo contra o Santos, né? Foi aquele jogo vistoso, São Paulo com intensidade, indo pra cima. De repente veio o jogo contra o Cuiabá e os mesmos erros apareceram. E por isso eu trouxe aqui ele, o cara da última informação, jornalista da última. Tenho aquela última, vocês sabem de quem eu tô falando, estou falando de André Hernan, para comentar um pouquinho esse São Paulo 0, Cuiabá 0, que foi um jogo, assim, triste de se ver. Se não fosse Thiago Volpe, hoje nós estaríamos aqui falando de uma derrota. Mas graças a Volpe, o São Paulo conseguiu, não sei nem se é uma conquista isso, mas acumulou o quinto empate. É muito pouco para um time que tem tantas peças no elenco de Hernan Crespo. É com você, Andrezito. O que você viu aí ontem desse jogo? O que você pode comentar para a gente?
Tudo bem, Edu? Prazer estar falando contigo, com os ouvintes do podcast GE São Paulo. O São Paulo, assim, mostrou um time desorganizado, um time que não tem condições, assim, dos meias colocarem os atacantes em condição de finalizar. É um time, assim, muito espaçado, é um time desorganizado. E graças ao Thiago Volpe, que aos poucos vai retomando a confiança, o São Paulo conseguiu um ponto lá em Cuiabá. Muito pouco, mas muito pouco mesmo. E o São Paulo vive de pequenos trancos, né? Porque logo depois da eliminação na Copa do Brasil, venceu e foi a última vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense no Morumbi. E aí depois teve um momento, assim, de vários empates. Esse jogo contra o Santos que você citou na abertura, ele foi um jogo que deu, assim, uma esperança para o torcedor de São Paulo de que realmente São Paulo iria conseguir arrancar e chegar aí a brigar numa vaga na pré-Libertadores. Só que mostrou, mais uma vez, deficiência. O que eu posso trazer, assim, já logo de cara de bastidor, é que a direção de São Paulo, alguns dirigentes falaram o seguinte para o Crespo: Crespo, vamos ser mais realista no discurso, na entrevista coletiva. Não dá para falar de Libertadores. Tem que falar que o São Paulo briga pelo rebaixamento. E não dá para vender ilusão para o torcedor. E ontem a gente viu na entrevista coletiva do Crespo uma fala um pouco mais realista. Olha, o Z4 assusta. Ah, vamos pensar passo a passo, jogo a jogo, e aí quem sabe Sul-Americana e quem sabe uma pré-Libertadores. Então, assim, até a questão do discurso, ela está sendo alinhada com a direção de São Paulo, que segue bancando o Crespo, mas tem que ter resultado, senão uma mudança muito provavelmente vai acontecer.
É isso, Hernanzinho, me chamou a atenção exatamente o discurso ontem do Crespo, né, que ele já não fala mais em Libertadores. Ele falou que sim, preocupa o fato do São Paulo estar na posição que está. Só para atualizar o torcedor aí, o São Paulo hoje é o 13º colocado do campeonato, com 30 pontos ganhos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 4 pontos a menos do que o São Paulo. Então, assim, o São Paulo não consegue de jeito nenhum olhar para cima da tabela, e pelo futebol que tem apresentado, a gente não vê muita perspectiva, né? Você vai pegar um Ceará, o próximo jogo, dentro do Morumbi, você não tem a certeza que o São Paulo vai ganhar. Você não fala, não, esse São Paulo conquista 3 pontos. Eu até brinquei, né, com o Marcelo Prado, o Guinho, que sempre aparece aqui no nosso podcast. Quantos pontos o São Paulo ia fazer nos próximos 3 jogos? Que era Cuiabá, Ceará e Corinthians. E eu falei pra ele, 2 pontos o São Paulo faz. Ele me chamou de louco, quase quis me agredir. Verbalmente, né? Porque o Guinho é uma fofura, mas ele praticamente me agrediu verbalmente. Ele falou, você tá louco? Ele faz 7 pontos. Eu falei, Guinho, não faz. A gente vê o time, eu já tô te alertando. A gente fez uma brincadeira aqui, eu, Caio e o Zé, nos últimos 5 jogos do São Paulo. O Caio é um torcedor otimista, falou 11 pontos. Eu e o Zé falamos 8 pontos. E a gente chegou perto, Zé, porque fez 7 pontos. Mas assim, não tem otimismo com esse time, não dá para ver um futuro. Logo depois do jogo, falei com algumas pessoas ali da diretoria e falaram que o trabalho continua, tudo normal, só que a batata tá esquentando, né, Zé? Como é que você vê esse momento do São Paulo aí? Seja bem-vindo, amigo.
Fala, Edu. Mal vejo a hora de dividir esse estúdio aí com você, com o Hernanzito, com todo mundo. E é um prazer estar aqui novamente em mais um programa, né? Um abraço para todo mundo, para São Paulino, para São Paulino que nos escuta. E é justamente isso. Resumindo o que o Hernan falou, é a mais pura verdade. Se não houver resultado, não houver desempenho, não vai haver Hernan Crespo durante muito tempo mais no comando de São Paulo. Porque é assustador o quanto São Paulo perdeu de pegada, perdeu de movimentação, perdeu de desempenho desde que começou o Campeonato Brasileiro. É uma campanha muito fraca diante do que, no mínimo, que São Paulo poderia apresentar. E o Crespo é apenas um dos responsáveis, né, já que ele não consegue encontrar soluções. A gente vem batendo isso muito nessa tecla. Essa questão de sensação de normalidade é algo que a gente vai até a página 3, porque a gente sabe muito bem, a gente inclusive já repetiu nesse podcast, que o Crespo é treinador de São Paulo apenas porque, entre outros motivos, porque não houve consenso dentro da diretoria sobre a saída dele. Senão a gente já provavelmente estaria falando de interino ou de outro treinador no comando de São Paulo, mas esse consenso ainda não existe. Tem gente que defende o Crespo, como o Muricy Ramalho, que já citamos aqui, e por isso o Crespo segue no comando técnico de São Paulo, mas essa situação de normalidade a gente sabe que não existe, porque é uma pressão diante de um cenário de melhora que São Paulo precisa, porque o próprio Crespo teve uma outra frase que também chamou minha atenção na coletiva ontem, que foi ele falando, não basta a gente merecer ganhar, a gente tem que ganhar, que foi basicamente o que aconteceu no jogo contra o Santos, que o São Paulo mereceu ganhar, mas não ganhou. Contra o Cuiabá, nem isso. Na verdade, São Paulo mereceu perder, porque o melhor em campo foi o Thiago Volpi. E isso, ver tudo o que está acontecendo com São Paulo nas últimas semanas com um contexto de normalidade, me parece que é fora da realidade.
Exatamente, você falou uma frase aí que é boa, né? Fora de realidade, essa diretoria do São Paulo, tanto a diretoria como a comissão, ela é um pouco fora de realidade, né? A gente vê antes dos jogos, algo que me chama sempre a atenção, são a comissão técnica do Hernan Crespo posta fotinho, posta videozinho antes dos jogos, e na situação que o time tá, pode parecer besteira, mas eu não acho legal, né? Eu acho que tem um foco ali, o São Paulo muitas vezes perde esse foco, não dá para entender. E só pra gente, um tema que eu acho que é bem importante a gente já citar logo de entrada, assim, logo do início, que é sobre o Rigoni, né? O São Paulo pode perder aí um dos seus principais jogadores no campeonato para a sequência da competição. A gente lembra aí que em julho, foi no começo de julho, o Rigoni teve um problema na coxa direita e ficou cerca de um mês fora. Então, se isso se repetir um mês fora, vai ser bem doloroso pro São Paulo, né? Um jogador aí que é importantíssimo, se não melhor... do São Paulo, se não, não, né, eu acho que é o melhor, dá pra gente citar que é o melhor, não tem outro hoje que faça um futebol igual ele. É fato que nos últimos jogos ele não tem aparecido muito bem, fez aquele gol contra a Chapecoense, mas errou outros dois que custaram a vitória, ele vem em uma decrescente aí, mas eu acho que é muito por conta do time, né, o time também, você vê o Calleri ontem, acho que foi o Marcelo, de novo, né, Marcelo Prado das redes sociais aí, ele disse, tudo bem, o Calleri, ele é melhor do que o Pablo, só que dá pra ver como os centroavantes do São Paulo não recebem a bola. O Calleri não consegue receber bola. Então, enfim, o Rigoni tá nessa, mas queria saber dos amigos aí, como é que tá essa situação, Andrezito? Eu vi que você tweetou algo mais cedo. Como é que tá essa situação do Rigoni? Tem alguma atualização? Ele vai estar à disposição para jogar contra o Ceará? Há expectativa de jogar contra o Corinthians? Nos informe aí.
Eu e o Zé Edgar, a gente subiu uma matéria que tá lá no GE.globo, traçando um pouco do panorama, né? O São Paulo chegou de madrugada aqui em São Paulo depois do jogo contra o Cuiabá, e aí os jogadores tiveram uma manhã livre, né? Uma manhã para descansar e tudo mais. E o Rigoni naturalmente iria para o CT para fazer um exame, mas não teve essa programação. O São Paulo esperou o Rigoni no CT, ele fez tratamento no CT, enfim, já começou todo o tratamento para dor na coxa, para dor muscular ali. E há possibilidade dele fazer um novo exame, né, um exame mais detalhado, para ver se tem lesão. Então, esse pós-jogo, né, o dia após a partida, importante para saber se ele tem uma queda na dor, uma queda assim, de inflamação ali na região. Enfim, a ideia dos médicos do São Paulo é esperar passar essas 24 horas aí da lesão para ver se realmente há necessidade, se ainda está muito dolorida a região, para fazer um exame. É muito difícil a gente cravar aqui se ele vai estar à disposição para o jogo contra o Ceará. No meu entendimento, pelo que as pessoas falam, não vai ter condições, não vai estar 100%. Então, o São Paulo trataria o Rigoni para, de repente, poder, assim, num cenário positivo, ter o Rigoni no jogo contra o Corinthians. Mas, se for um cenário de lesão, aí 3 semaninhas, 1 mês, que é aquilo que ele já, inclusive, passou no São Paulo de ficar fora, né, Zé?
Exatamente, e só para o torcedor mais supersticioso do São Paulo Futebol Clube, o Rigoni, né, teve essa lesão muscular que vocês citaram de julho naquela partida contra o Internacional, né, que ele foi um dos destaques ali do jogo, né, São Paulo ganhou o jogo, foi a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão, inclusive, e o Rigoni simplesmente voltou ao São Paulo no jogo contra o Racing, que foi talvez o melhor momento de Hernan Crespo e do São Paulo de Hernan Crespo pós-conquista do Campeonato Paulista, né, que foi a vitória por 3-1, em que o Rigoni também foi extremamente decisivo. Mas a escalação do Rigoni vai passar por esse monitoramento diário do próprio jogador argentino, né? Conforme ele vai relatando as dores, conforme ele vai relatando o seu quadro, o São Paulo vai ver a necessidade ou não de fazer os exames. Palpite, e pelo que a gente ouve, é justamente isso que o Hernan falou. Para quinta, improvável. Para segunda, depende. Mas é um cenário, pessimista, o Rigoni está fora dos 2 jogos, que pode significar uma coisa muito complicada para o Hernan Crespo, porque esses 2 jogos podem definir o futuro do Hernan Crespo no comando de São Paulo. É uma semana decisiva para o Hernan Crespo no comando de São Paulo e ele pode simplesmente não ter o seu melhor jogador. Aí é complicado.
Tem o Luciano, né? Você tem o Luciano, você tem o Marquinhos que pode jogar também, você tem o Calleri. E aí
ontem entrou o Marquinhos, né? Só para pontuar, ontem entrou o Marquinhos no lugar do Rigoni.
E aí você tem essa possibilidade aí de jogarem os 2 abertos ou com o Luciano vindo por trás. Ainda ele tem possibilidades, mas o que o torcedor de São Paulo fica preocupado é exatamente essa figura do único jogador que estava fazendo algo diferente nos últimos jogos. Então essa sensação de que você perdeu sua principal peça traz para o torcedor do São Paulo um pessimismo muito grande. E é legal também assim, o torcedor ter uma noção do que é o bastidor de São Paulo. Já tem muito comentário assim, interno na Barra Funda, no Morumbi também, que se o São Paulo não conseguir impor um ritmo bom, impor um jogo de qualidade contra o Ceará jogando em casa, o ambiente Morumbi ele vai se tornar algo que vai jogar contra o próprio time e contra, evidentemente, o treinador.
Já que a gente entrou nesse papo aí, né, de ataque, eu queria saber a opinião dos amigos sobre esse ataque do São Paulo, que tem nomes como Calleri, como Rigoni, como Luciano, o próprio Marquinhos, o Pablo, que é o artilheiro ainda da equipe, só que vive uma péssima fase, porque o São Paulo tem um dos piores ataques do campeonato de sua história. O que que acontece com esse São Paulo? Não sei se os amigos vão ter a resposta, mas podem ter um caminho aí para o torcedor.
Tenho.
Você tem? Então, eu já vou passar para você, Andrezito, porque isso me faz lembrar 2019. Você acompanhou muito bem o São Paulo de Cuca. Você lembra quantas matérias a gente fazia do ataque? Teve um VT no Globo Esporte que mostrou tanto de erro de finalização num treino. A gente apanhou bastante da assessoria do São Paulo na época. E parece que voltamos a 2019, o time não consegue fazer gol. Qual sua explicação, André? Já que você falou, eu tenho. Então, mete a boca aí, quero ver o que você tem para dizer sobre esse ataque do São Paulo.
A questão é que você não tem uma criatividade, você não tem um jogador que possa criar jogadas para os atacantes finalizarem. É um bloco, São Paulo é um bloco e tem um espaço no meio. São os volantes, os meio-campistas e os atacantes. Então, assim, o São Paulo que ataca muito pelos lados do campo não está tendo sucesso, não está tendo profundidade. São raras as vezes que a gente viu, por exemplo, só para citar o jogo contra o Cuiabá, o Rojas tentava ir ao fundo, não conseguia, o Marquinhos, com muito esforço, conseguia ter 1 ou 2 jogadas, mas na hora de cruzar, já não é o mesmo entrosamento, porque o Marquinhos não vem jogando no time titular, então a bola não chega para os atacantes. Quando você pensa numa jogada por dentro, o Gabriel Sara, que é outro jogador que estava fora, que não vem numa sequência, não consegue desenvolver. O Nestor, a mesma coisa. O Benítez nunca está bem fisicamente. Então, assim, o São Paulo depende de um meio-campo de qualidade para deixar os atacantes, servir os atacantes e deixá-los em condições de finalização. Então, o São Paulo hoje, que é esse caos tático, essa bagunça, essa coisa desorganizada, muito dessa deficiência dos atacantes passa pela falta de criatividade do time.
Zé, quer pontuar algo aí? Concorda com o Hernan? Tem algo a acrescentar?
Eu acho que tem alguns fatores também que podem ser pontuados, como a queda física do time, porque o São Paulo, que a gente viu criativo do Campeonato Paulista, que o Benítez e Nessa destacavam, isso eu não quero nem colocar em questão o nível de competitividade, porque o Campeonato Paulista é muito mais baixo do que o nível de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo conseguia se sobressair no ataque muito por conseguir pressionar o erro dos adversários e provocar erros próximo da área do adversário. O São Paulo fazia muito bem o trabalho de pé de pressiona no Campeonato Paulista, e tiveram muitos gols durante a competição, que foi com o São Paulo recuperando a bola no setor ofensivo, trocando dois, três passes, encontrando alguém na lateral e finalizando com precisão. E para você conseguir executar esse trabalho de pressão, você precisa estar bem fisicamente. A gente já sabe que o São Paulo não está bem fisicamente. São Paulo é um time muito lento, um time muito previsível, e esse poço de criatividade que poderia ser o Benítez, ele não aparece nos jogadores que estão jogando. O Rigoni, por exemplo, as melhores chances do São Paulo nos últimos jogos foram basicamente jogadas individuais do Rigoni. Contra o Santos mesmo, que foi a atuação mais elogiada das últimas semanas, os melhores momentos do São Paulo foram a partir de jogadas individuais do Rigoni, que ele tomou a iniciativa de fazer jogadas individuais, porque parece que o São Paulo está muito travado. Eu vejo também muito jogador ficando sem confiança, e acho que essa conjunção de fatores acaba prejudicando o São Paulo no campo ofensivo, porque jogador para produzir bem no ataque, o time tem. E não só os atacantes, como os próprios meio-campistas, como o Rodrigo Nestor, como o Benítez, que deve ser alternativa e não solução, como eu sempre bato nessa tecla aqui no podcast. Mas o jogador tem, o trabalho tem, mas alguns fatores, como os citados pelo Hernan, como esses que eu acho, colabora para o São Paulo ter um ataque muito, muito ruim no Campeonato Brasileiro. Aliás, e só um ponto, a gente falou do Pablo. O Pablo está completamente esquecido no elenco de São Paulo. O Pablo é artilheiro do time na temporada, são 13 gols, e aqui eu não estou botando juízo de valor se ele estava bem, se ele estava mal, mas o Pablo é uma alternativa que poderia mudar muitos jogos para o São Paulo. Mas faz 4 partidas que o Crespo não coloca ele para jogar.
A gente está gravando aqui o podcast, né, na terça-feira, mas na segunda-feira na Arena Pantanal a gente viu uma cena que viralizou nas redes sociais de um torcedor gravando e xingando o Pablo. Você foi o responsável pela eliminação, você chutou aquela bola longe no jogo contra o Palmeiras, não sei o quê. E o Pablo, e o cara xingando o Pablo. Em nenhum momento o Pablo se alterou, em nenhum momento o Pablo foi para cima do cara, xingou, devolveu, verbalizou. Ele só pediu calma, 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 calma. Então, assim, eu fiquei assim muito chateado, porque eu conheço o Pablo, e o Pablo é um cara extremamente bacana, é um profissional que está passando por uma fase ruim, como o time todo está passando por uma fase ruim, mas é um cara muito do bem, um cara muito tranquilo, e ele teve uma postura profissional. Ouviu as críticas, não rebateu, pediu calma para o torcedor, e esse vídeo viralizou nas redes sociais, e é um pouco do retrato do que vive do momento do Pablo dentro do São Paulo.
Eu vi esse vídeo também, Hernan, a gente nem deu uma repercussão, porque é um vídeo triste, né, até... Eu acho que, acima de tudo, você tem que ter um ser humano ali. A gente já viu, o Esporte Espetacular fez uma matéria brilhante esse final de semana sobre depressão no futebol, né? Entrevistou o Nilmar, entrevistou o Pedrinho que teve também problemas de depressão. E atrás de tudo tem um ser humano, a gente entende que tem a paixão e tudo. A postura do Pablo foi muito boa, mas eu tenho certeza que o Pablo voltando provavelmente no avião ali, o cara pensa nessa cena, fica mal, no dia seguinte acorda mal, então realmente foi uma cena triste. Não é isso que o torcedor tem o direito de protestar, tem o direito de pedir, mas não tem o direito de humilhar as pessoas, né? É um outro ser humano que tem ali, independentemente do gol que ele perdeu ou não. É uma cena lamentável, vi... eu fiquei até contente assim, com a repercussão que teve, que muita gente, os blogs, né, que cobrem o São Paulo, aí, o Coluna Tricolor, vou falar especialmente do Coluna Tricolor, que postou o vídeo e falou, embora a gente tenha, a gente critique, isso daí é desumano. E realmente foi bem, bem triste. Mas enfim, vamos ver aí os próximos passos, né, que o Tricolor vai... vai ter neste campeonato. A situação não tá fácil, tá complicada. A gente vê como é que fica a torcida, né, agora no estádio. O São Paulo já vai reencontrar sua torcida na quinta-feira contra o Ceará às 19. Aproveitando isso, Zé, como é que estão os ingressos aí? Porque teve diminuição de valor, né? O que a gente tinha informado no GE até antecipou que o setor popular de R$20 atrás da arquibancada, atrás não, na antiga arquibancada amarela, que fica atrás do túnel do vestiário, já vai ter o ingresso popular ali a R$20, não vai ser destinado a sócio, vai ser para o público em geral que quiser comprar R$20 vai poder. É uma carga menor, né, do setor ali, é 30% daquele setor, pelo que a gente soube é 2.600 ingressos em média, algo assim, 2.900, agora eu não lembro ao certo, mas teve diminuição em outros setores, né, Zé? O que você informa pra gente aí? O check-in continua? São Paulino vai ter dor de cabeça de novo com esse ingresso?
Bom, a dor de cabeça vai pelo processo sim, mas pela questão financeira menos, porque São Paulo, né, a gente até trouxe matéria hoje no GE, né, foi o ingresso, na comparação com os rivais de São Paulo, que eu acho que é o contexto mais justo, né, pra gente poder comparar preço de ingresso, né, que são clubes da mesma cidade, com torcedores de diversas classes sociais, né? O São Paulo teve o ingresso mais caro desse retorno do Campeonato Paulista e teve o menor lucro, contando receita e despesa dessa volta, e a diretoria já decidiu diminuir o preço dos ingressos e principalmente já impôs o setor popular, né? Como você bem adiantou, o setor popular, o São Paulo tinha um plano de implementá-lo somente com o estádio lotado, somente com o Morumbi com 100% da capacidade liberada. Mas diante de todo esse contexto, das críticas que a diretoria recebeu também, o São Paulo já decidiu colocar este setor à disposição para o jogo contra o Ceará. E eu acho que é uma medida muito boa da diretoria, porque o São Paulo está numa fase que precisa deste apoio popular, do apoio do torcedor. E ter o ingresso a R$20 vai ajudar muito a ter este setor, né, esses quase 3 mil torcedores, acesso ao jogo de quinta-feira no estádio do Morumbi. Mas a maioria dos outros ingressos também, né, já diminuiu. Eu vou até abrir a listinha aqui certinha dos preços dos ingressos, porque tanto para o sócio torcedor como para o público geral a venda já está liberada, né, e o torcedor já pode, né, garantir o seu bilhete para a partida. Só para a gente passar certinho os valores, né, que sócio torcedor e público geral vão ter à disposição. Arquibancada amarela, né, como a gente já citou, R$20. Sul laranja, R$10 para o sócio torcedor, R$15 para quem é o sócio branco ou preto, R$25 para o sócio vermelho e R$50 para o público geral. Arquibancada leste azul, R$14 para o sócio torcedor, público geral paga R$70. Ou seja, os ingressos deram uma bela diminuída. O mais caro para você entrar no Morumbi nesta quinta-feira é a cadeira especial oeste vermelha, que é R$150. Lembrando que para o jogo contra o Santos, o ingresso mais baixo para o público geral era R$110. São Paulo recebeu o recado do torcedor na volta para o estádio e já se mobilizou para diminuir o preço desse ingresso, porque a gente sabe, né, que a situação econômica do país não é legal na pandemia, muita gente perdeu emprego, muita gente teve a sua renda diminuída e o futebol tem que se adaptar nesse retorno do público e o São Paulo já toma essa medida para o jogo contra o Ceará. Tem setor de R$20, tem sócio torcedor que pode ter ingresso por R$14 e um ingresso mais caro R$150. Então, a gente espera que o Morumbi receba muito mais do que as 5 mil pessoas que recebeu na partida contra o Santos.
Pois é, Zé, eu acho que vai receber sim, já 30% agora, contra o Corinthians vai ser 50%, e aí, ao mesmo tempo que tem mais gente, tem mais pressão, né? Se perder para o Ceará ou empatar, a pressão contra o Corinthians vai ser enorme, o bicho vai pegar, a gente sabe como é que a torcida do São Paulo faz muitos protestos, a gente cobriu quantos protestos no ano passado ali, porque a torcida realmente está carente de títulos importantes. O Paulistão deu uma acalmada na situação, eu estava até pensando, né, eu estava vindo aqui para os estúdios da Globo, pensando, se o Crespo não tivesse ganhado esse Paulistão, provavelmente São Paulo já tinha outro treinador há algum tempo já. Eu acho que não seguraria tanto tempo assim. Esse Paulistão fez um bem danado. Mas quero, pulando de tema aqui, eu quero pular para o tema lateral direita, né? A gente falou sobre o ataque aí, mas e a lateral direita, gente? A gente ontem perguntou, né? O Zé mandou a pergunta lá sobre o Orejuela. O Crespo disse que quer contar com o Orejuela para o próximo jogo, para quinta-feira. Mas e aí? Como é que está essa situação, Andrezito? Você ouviu alguma coisa? Você que sabe bastante coisa ali dos bastidores do São Paulo, como é que está essa relação Orejuela, comissão técnica, diretoria? Porque está estranho, né? O empresário falou com a gente aqui no GE, disse que, abertamente, disse que ele está em plenas condições e quem não quer colocar é o Crespo. E o Crespo diz que ele não tem condições. E aí? Quem é o certo nessa história?
É um pouco dos dois. A direção de São Paulo, isso foi assim, um tema de debate na diretoria de São Paulo, que o Crespo poderia ter levado o Orejuela para Cuiabá. E ficou uma sensação assim, o Crespo às vezes precisa pensar na instituição. O Crespo às vezes precisa entender que o São Paulo é maior que tudo. Então, assim... A entrevista que o empresário, o Vinícius, deu para o Edu no GE, parece que a atitude do Crespo de não levar ele para a concentração ou não relacionar ele para o jogo do Cuiabá estava dando razão ao empresário. Então, a direção de São Paulo, claro, respeitou a decisão da comissão técnica, a decisão do Crespo, mas entendeu que poderia ter contornado melhor a situação. E aí, na entrevista coletiva, quando o Zé pergunta sobre o Orejuela, o Crespo usa poucas palavras, mas dá a entender que ele pode ser relacionado para o jogo contra o Ceará. Meu palpite é que ele vai ser relacionado, mas fica uma situação em que poderia ter sido contornado de uma maneira que não gerasse tanto debate, que não gerasse tanta especulação em relação ao que é hoje a relação de treinador e jogador. Poderia ter sido, inclusive, o São Paulo foi mais uma vez sem lateral para um jogo, né? Porque o Galeano ainda está em transição e o Igor Vinícius ainda está com aquele problema no olho. Então, poderia ter, de repente, se o Igor Gomes machuca ou tem alguma situação, poderia colocar o Orejuela. Só de você colocar o jogador no ambiente, já dá uma abafada exatamente naquilo que foi a pancada, que foi a entrevista do empresário para o Edu Rodrigues. Então, é um São Paulo que até em pequenas coisas não consegue contornar. E isso tudo dá a entender que é uma crise onde as pessoas não têm nem se comunicado ultimamente.
E só um detalhe sobre essa questão do Orejuela: o Hernan Crespo disse, inclusive, que ele não estava à disposição para a partida contra o Cuiabá, mas ele já vinha treinando há mais de uma semana com bola e treinando normalmente. E só um detalhe em relação a isso: o próprio São Paulo retirou o Orejuela da lista de desfalques, né? São Paulo, nas últimas semanas, inclusive no clássico contra o Santos, havia colocado o Orejuela como se ele tivesse um trabalho de... resumindo, um trabalho de transição, né? Pegando a melhor forma física para estar à disposição. Já para esse jogo do Cuiabá, o Orejuela simplesmente não apareceu nessa lista. Ou seja, há uma diferença de discurso entre muitas pessoas que a gente ouve no São Paulo. Mas eu também estou com o Hernan, e acho que são aqueles pequenos elementos que a gente vai pegando. O torcedor de São Paulo que for nas redes sociais do São Paulo, digo principalmente no Twitter, vai ver que hoje o São Paulo divulgou as fotos do treino no CT da Barra Funda, e está lá uma fotinha do Orejuela. Então, né, acho que diante de todo esse contexto, eu imagino que o Orejuela deve estar na disposição do Hernan Crespo para o jogo contra o Ceará, justamente por essa alternativa, porque, para mim, o Igor Gomes fez uma partida correta contra o Santos na lateral direita, inclusive teve alguns bons momentos, mas contra o Cuiabá ele já não foi tão bem. É um jogador que deve ser cobrado até a página 6, porque é um jogador que não é da posição, é um jogador que há muito tempo não atua na posição, e seria importante para essas exceções, como o Hernan citou, porque se tivesse algum problema com o Igor Gomes ontem, quem que o Crespo poderia escalar na lateral? Escalar um zagueiro? Puxar o Rojas, que foi o ponta-direita, para a lateral? Enfim, ele precisaria fazer um malabarismo desnecessário, digamos assim, sendo que tem um jogador da oposição, da posição, para pelo menos cumprir tabela, poderíamos dizer assim, entre os relacionados. Mas vamos ver a expectativa para quinta-feira. Eu também estou coordenando, eu acho que o Orejuela deve ir para o jogo, mas no banco de reservas. Até porque a gente vai depender da evolução do Galeano, né? O Galeano A gente vai, deve ter notícias, mais notícias nesta quarta-feira para saber se ele trabalhou normalmente ou não.
O que é bizarro, né, Zé? Porque vamos pensar, né? O Orejuela é lateral. E a gente está falando da volta de um jogador que é atacante que vai jogar improvisado na lateral. Ou seja, exatamente, são discursos que não, o torcedor não consegue entender. Eu, por exemplo, não consigo entender. Por que, que o Orejuela, mesmo com... Ah, tá voltando, transição, não sei o quê. Já tinha que voltar para ser titular. Olha o visitante aí. É, já tinha que voltar para ser titular, porque ele é lateral. E não o Galeano esperar voltar, porque é um jogador improvisado. Se é o Igor Vinícius, tudo bem. A gente está falando de um jogador da posição. Mas, gente, pelo amor de Deus, as coisas precisam ser resolvidas, né?
Total. É uma situação bem complicada, né? Pelo que a gente tem de informação, o Orejuela foi comprado por 2 milhões de euros. É o que a gente tem de informação, que dá aí cerca de 13 milhões, né? Dá 12,5 milhões de reais por 50% dos direitos. Então, é como muita gente gosta de usar o termo, é um ativo do clube, né? Então, esse ativo do clube, ele precisa ser utilizado. O Orejuela, que é um jogador de seleção colombiana, pelo que a gente conversou, tinha aspiração de ir para a Copa do Mundo. Ainda tem essa aspiração, porque a Copa é só no final do ano que vem, 2022, no final de 2022. Tem que ver também se a Colômbia vai se classificar, né? Ainda essas eliminatórias, depois do Brasil, para baixo do Brasil e Argentina, ele está muito disputado o negócio. Muita gente ainda pode surpreender. Menos o Chile de André Hernan, né? Que está complicada a situação do Chile.
Não
aí.
Seca,
de...
Não anda esse Chile.
Ganhou mas... do Paraguai, pô. Vitória importante.
Mas tá patinando, tá difícil. Tem que ver se a Colômbia vai para a Copa, mas enfim. Orejuela aí pode... quem sabe ir para uma Copa do Mundo é o desejo dele. Eu coloquei aqui nas redes sociais, né, aproveitando que a gente está voltando para os estúdios aqui, para o pessoal mandar algumas perguntas. A primeira pergunta foi assim, quando que a gente vai ganhar uma? A primeira pergunta aí, tá simples, né? Tá tranquilo a gente responder essa daí para o torcedor.
Vou repassar para o Crespo.
Exato. Mas aqui, tem muita gente perguntando o que a gente acha, trocaria o Crespo e a comissão ou permaneceria? Como é que vocês analisam esse momento? É um momento para troca? Porque tem sempre isso, né? Tá ruim, só que a gente acha que não deveria trocar. Ou vocês acham que deveria trocar? Na minha humilde opinião, se sai o Crespo, termina o ano com o Alex no comando. É uma opinião, torcedor.
Tem que ver
opinião,
se ele vai querer.
Não, se ele vai querer. Mas o São Paulo não faria uma loucura de ir atrás de outro treinador. Vocês acham que, vamos hipoteticamente aqui, consegue dois resultados ruins contra Ceará e Corinthians. Trocaria Crespo ou permaneceria com Crespo? Daria uma chance até o final do ano. Como é que vocês analisam essa situação aí?
Eu não sou daqueles que tem fetiche por troca de treinador. Eu acho que, às vezes, a troca de treinador ela não resolve muita coisa, não. Vide Grêmio, Santos, que estão patinando, estão na zona de rebaixamento. São times que trocaram muito de treinador ao longo da temporada. E eu entendo que a análise do trabalho do Crespo ela tem que ser feita ao final da temporada. Só que tem um porém, que é o risco do rebaixamento. Eu entendo que parcela importante é dos jogadores. O Muricy Ramalho conta essa história de quando chegou para tentar salvar o São Paulo do rebaixamento, ele como treinador, ele tomou uma atitude importante, que foi afastar jogador. Ele afastou o medalhão, foi com a molecada da base, montou um time ali, se fechou com esse time e caminhou e salvou o São Paulo. Então eu entendo que, claro, Crespo e sua comissão técnica têm uma parcela de culpa do atual momento, sim, mas também eu acho que a bucha também tem que ser dividida com os jogadores. Eu entendo que eu iria com o Crespo até o final da temporada, tentaria fazer uma revolução ali interna no elenco, dar uma chacoalhada, e aí avaliaria o trabalho do Crespo no final da temporada. Mas como esse meu mundo não condiz com o mundo do futebol brasileiro, eu acho muito mais fácil, com dois resultados ruins, o São Paulo acabar trocando de treinador.
Foi isso que o Lucas, @JoãoMarque90, perguntou: será que realmente é só culpa do Crespo? Você, Zé, você tem essa resposta?
Então, a gente citou, né, os jogadores aqui na conversa, o próprio Hernan Crespo, e eu acho que a diretoria também deve ser citada nesse ponto pelo seguinte: a questão do São Paulo dedicar todo o seu planejamento para a conquista do Campeonato Paulista, que é um dos fatores que, na minha visão, e que, ouvindo gente de lá, prejudica o rendimento do time no Campeonato Brasileiro, foi um planejamento da própria diretoria que foi respaldado pela comissão técnica. A gente usou até o termo all-in no último podcast, né, vocês usaram, o São Paulo deu all-in no Campeonato Paulista. venceu o jogo de pôquer naquela ocasião. Só que faltam fichas para continuar jogando agora no Campeonato Brasileiro. E o São Paulo sente muito isso porque foi um planejamento coletivo. Para mim, tudo o que acontece com o São Paulo é uma questão coletiva, que vai da diretoria até o centroavante. É uma questão que todo mundo fez um projeto para basicamente 3-4 meses, e só que a temporada tem 11, 10. E hoje a gente vê muito problema com lesão. Talvez há uma questão de que a própria comissão técnica, não, diremos assim, poderia não entender o calendário brasileiro. Talvez também não tenha sido respaldada da maneira correta para entender o calendário brasileiro. Então, para mim, é uma questão muito coletiva. E eu, José Edgar, se estivesse no lugar do Júlio Cazares, mas não tenho essa pretensão em momento algum, eu não demitiria o Hernan Crespo. Pelo contrário, eu veria o saldo do trabalho no final da temporada. Mas, diante de, por exemplo, dois resultados negativos, o São Paulo, vamos projetar que poderia entrar na zona de rebaixamento, caso, né, nessas duas rodadas. Aí, o clima para a permanência do Hernan Crespo vai ficar insustentável, pelo que a gente ouve no Morumbi. Mas eu, José Edgar, eu manteria o Hernan Crespo até o fim da temporada, porque falta opção, o trabalho tem que, o trabalho já está, né, digamos assim, pode não estar embalando, mas é um trabalho já se consolidando ali internamente, os jogadores já sabem o que tem que fazer, e mudar totalmente um projeto por uma situação desesperadora, para mim, nunca é o melhor caminho. Se for botar na balança, eu acho que nessas trocas desesperadas, digamos assim, o saldo é mais negativo do que positivo.
O problema é chegar no final, né, avaliar o trabalho no final do ano com perto ali do rebaixamento, sem uma Libertadores, aí eu quero ver como é que vai ficar. É uma
sinuca aí difícil, vai outro, né? aí começa outro projeto, até porque uma coisa que o Hernan Crespo não teve esse ano foi, diremos, uma pré-temporada mesmo para trabalhar o São Paulo. Ele teve aquele período ali da Covid, né, ali no Campeonato Paulista, mas não foi uma pré-temporada que ele poderia fazer com o São Paulo, mas... O trabalho é muito ruim nos últimos meses, isso é inegável, nas últimas semanas, mas eu teria um pouco de paciência para analisar. Óbvio que num cenário de faltando 4 rodadas, São Paulo na zona de rebaixamento, precisando ganhar, não ganhando, aí a situação vai mudar porque o São Paulo nunca foi rebaixado, né? Seria uma mancha na história do clube que, quando voltou a ganhar troféus, cairia para a segunda divisão. Seria uma coisa muito pesada.
Só para terminar as perguntas aqui, o Matheus pergunta se o elenco está rachado. Isso daí a gente não tem essa informação, Matheus, se o elenco está rachado. Não é algo que a gente possa responder aqui para você com total certeza. Acham que o estilo dos nossos jogadores casa com o estilo que o Crespo quer? Porque quanto mais ele treina, pior o time fica. Saída de bola ruim, sem movimentação, inteligente no ataque. É o fantasma tricolor, não tá feliz o fantasma tricolor aí não. Mas a gente comentou aqui, fantasma tricolor, que a coisa não tá simples, o São Paulo tem dificuldades para sair jogando. O Hernan falou muito bem aí do time espaçado, muitas vezes o meio de campo ali que não consegue municiar os atacantes. Então a gente debateu isso aqui. Saiu o resultado do Rigoni, a gente já falou aqui também neste podcast. Então a maioria das perguntas aqui é sobre Crespo, para a gente ver, né, o termômetro das redes sociais aí, de que Crespo realmente está pressionado. Tem uma ala da torcida que é fica Crespo e uma outra ala que é fora Crespo. A gente deixa isso daí para a torcida. Os nossos amigos aqui, o Zé Edgar e o André Hernani, falaram muito bem sobre essa situação que eles pensam sobre a permanência de Crespo ou não, e chegamos aqui num consenso de que Hernan Crespo deve continuar até o final da temporada e aí fazer uma análise. Claro que se chegar no final da temporada com um possível rebaixamento, que eu acho muito difícil, o Sport ainda tem essa situação aí de que pode perder 17 pontos por conta de uma escalação irregular. A Chapecoense praticamente já foi, né? A Chapecoense levou 5-2 do Internacional. O Grêmio, que tá cambaleando, tá mais pra lá do que pra cá, tá fazendo a cartilha completa. E aí fica a briga aí, Santos, Bahia, vai ter o Juventude, enfim.
Grêmio.
Grêmio, o Grêmio que tá na pior.
Mas pra gente... O Edu.
Oi.
Acho que hoje teve uma carta da CBF, né, do Manuel Flores, dizendo que, dos diretores da CBF, dizendo que não vê irregularidade na escalação do jogador do Sport, né? Então, já é um time que, de repente, vai estar brigando para se salvar. Ou seja, tem uma vaga ali no Z4 ali, aberta. É uma situação que, para mim, hoje só Chapecoense está encaminhada para a queda. Então, vai ser É inevitável, eu digo aqui, pai André Hernan, no podcast do GE São Paulo, que pelo menos nessa temporada, um grande vai cair para a Série B.
Pois é, e eu estava vendo a tabela ontem, se a gente observar aqui, ó, o Grêmio tem dois jogos a menos que o São Paulo, o Santos e o Bahia tem um jogo a menos que o São Paulo, pode ultrapassar o São Paulo, e o Ceará, que é o confronto, o próximo confronto, tem dois jogos a menos que o São Paulo. Ou seja, se todos esses... É difícil a gente cravar aqui, mas se todos esses times ganharem os seus jogos, o São Paulo entraria na zona de rebaixamento. Então a situação é complicada. É, teve alguns amigos meus que falaram, cara, eu tava vendo a tabela e é ruim a situação, né? Eu falei, cara, eu já venho avisando isso há um tempo. E tá todo mundo acreditando, não, a gente tá a 5 pontos da zona de classificação pra Libertadores. Aí no próximo, não, a gente tá a 6 pontos da zona de classificação. Não, a gente tá a 7. E a zona de rebaixamento aqui, ó. Chegando, a água vai chegando. Aquele famoso bordão, né, que eu não posso falar aqui porque o horário não permite. Mas a água vai chegando, né? A água não, vai chegando.
E a questão da tabela, cara, o São Paulo, a gente falou dos dois jogos, mas depois de pegar Ceará e Corinthians, São Paulo vai pegar o Bragantino em Bragança. Bragantino brigando para o G4, então a situação em uma semana, 10 dias, pode se tornar da preocupação algo desesperador. Mas vamos ver a resposta que esse elenco vai dar nessas próximas semanas.
Ô Zé, São Paulo em Bragança... Se o Crespo chamar alguém de piernita, aí o negócio desanda.
Maravilhoso. Muito bom. E é uma pauta já, foi aí que começou a degringolar o... É aquela coisa, se o Crespo chegar até lá, né? A gente não sabe os próximos capítulos. Eu vou falar aqui, já que o Zé entrou nos próximos jogos, rapidamente, os próximos 5 aqui. A gente já sabe, né? São Paulo e Ceará quinta-feira, São Paulo e Corinthians na próxima segunda, depois o São Paulo visita o Bragantino... fora de casa, vai ter São Paulo e Inter no Morumbi, e esse quinto jogo, né, fecha com o quinto jogo com Bahia na Arena Fonte Nova.
Duelo direto.
Olha o Aguirre podendo se vingar do São Paulo.
Pois é, tem várias vinganças aí, né, o Corinthians que pode se vingar do São Paulo, depois tem o Inter, vai ter Bragantino com a história aí do Pernita Mascaradito, tem muita coisa aí que o São Paulo pode viver nesses dias. Vamos ver, né? Vamos ver qual que é o próximo passo. A gente, como sempre minha avó gostava de dizer, um dia de cada vez. É como São Paulo tem vivido ultimamente, um dia de cada vez. Quinta-feira já tá aí e a gente vai ver como esse São Paulo se porta diante de torcida. A gente acha que vai ter um público maior, jogo às 19 horas, já é um horário um pouquinho melhor. E a gente vai informando aqui o torcedor de tudo que acontece no Tricolor, porque... A coisa não está fácil, a gente debateu aqui a tabela e realmente a coisa é complicada. Vou passar para você, Andrezito, para a gente encerrar o nosso podcast. Para suas considerações. Aquela última, as considerações finais, fica à vontade, o microfone é todo seu. E obrigado, né? Num feriado, em pleno feriado, vim bater esse papo com a gente. É sempre uma honra.
Sempre uma honra estar com os amigos e falar sobre momento que é assim, a gente trabalha um pouquinho mais, mas a gente trabalha para trazer a informação correta para o torcedor. Eu queria falar do Thiago Volpi, porque ontem o Thiago Volpi ele não deu entrevista, né? Naturalmente, eu faço muitos jogos, eu naturalmente, se estivesse no jogo, assim como o nosso companheiro André Cavalcante, deve ter pedido para falar com o Thiago Volpi, que foi a figura do jogo. Só que o Thiago Volpi, ele está se resguardando. Por quê? Porque o Thiago, ele sabe do tamanho das críticas que ele sofreu, os memes, tudo que aconteceu. É um jogador que está recuperando a confiança. Então, nesse momento, o Thiago Volpi, ele prefere o silêncio. Ele prefere continuar trabalhando, buscando a evolução dele. E aí, quando chegar o momento oportuno, ele vai se dirigir à torcida do São Paulo, vai falar com o torcedor, vai falar sobre o que está sentindo, sobre o que passou nos últimos jogos, com as falhas, com as críticas todas. Então, o Thiago ontem adotou e vem adotando essa postura de não querer contato, de não querer dar entrevista, e fica o lado positivo, né, para o jogador e, evidentemente, para o São Paulo, que é uma retomada. Ontem ele fez um jogo espetacular, com pelo menos 3 defesas difíceis, que se ele tivesse lá naquela fase lá de 4 jogos atrás, talvez tivesse tomado o gol.
Vou passar para o Zé Edgar só antes aqui, porque como eu mandei perguntas, vieram várias perguntas aqui sobre a principal torcida organizada do São Paulo, que fez uma carta aberta aqui, querendo conversar com dirigentes, torcedores, só para citar aqui, porque como muita gente falou disso, só citar rapidamente que houve essa carta aberta aqui da principal organizada do São Paulo. A coisa não está, já começaram os protestos, já começaram a ficar um pouquinho mais fortes, né? Essa mesma organizada no jogo passado contra a Chapecoense tinha defendido a permanência de Hernan Crespo e pelo jeito a coisa já começou a virar de lado, já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Provavelmente na quinta-feira podemos ter protestos aí em frente ao Morumbi antes do jogo. Só fazer essa citação porque muita gente comentou aqui no post sobre esta postagem da principal organizada. Então é com vocês, é só pra gente dar essa pincelada que é importante também, é a voz do torcedor aqui no nosso podcast.
Exatamente, agradecer você, Edu, agradecer o Hernan por estar aqui com a gente nesse feriado, ao São Paulino e a São Paulina que vai nos escutar nesse feriado, né? Quem estiver voltando de viagem, quem estiver nos seus afazeres para encerrar esse feriadão, muito grato de ter a companhia de vocês. E só sobre essa questão do torcedor que você acabou de citar, é algo que chamou muito a minha atenção no retorno do público ao Morumbi, porque os aplausos para o Hernan Crespo foram tímidos, poderíamos dizer assim, né? Obviamente o Rigoni ali foi mais ovacionado, o Caleri, né, que quando teve o nome anunciado, o Miranda, mas o apoio para o Hernan Crespo foi tímido. E fica muita curiosidade para saber como vai ser nessa quinta-feira, diante do Ceará, diante desse contexto de pressão que o Hernan Crespo, né, enfrenta. E falando de treinador, para encerrar minha participação nesse podcast, quero falar do Alex, treinador do Sub-20, time Sub-20 de São Paulo, empatou por 2-2 com a Chapecoense nesta terça-feira, lá em Santa Catarina, e garantiu um lugar no G4 no fim da primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria. O São Paulo terminou com a quarta posição e vai enfrentar o Atlético Paranaense pelas quartas de final, por ser o quarto colocado. E o Furacão, o quinto, o São Paulo decide em casa, decide em Cotia. As datas e transmissões e tudo mais, todos os detalhes sobre esse mata-mata do time do Alex, o primeiro mata-mata importante do Alex no comando do São Paulo Sub-20, a gente vai trazer quando tivermos as informações lá no GE. Abração, Edu, abração, Hernan, até a próxima, tamo junto.
Valeu, amigos, foi um prazer estar aqui com vocês hoje aqui do estúdio, fiquei muito feliz. Quem sabe na próxima, praticamente todos aqui no estúdio, né? A gente tem uma redução aqui, não pode vir todos ao estúdio, mas pelo menos dois ou três a gente vai tentar colocar aqui no estúdio para a gente fazer um podcast bem legal. E quem sabe com a vitória do Tricolor, né? Tá difícil, quem sabe após o jogo contra o Corinthians tiver uma vitória, vamos tentar armar aí um ao vivo daqui, seria essencial, mas para isso o São Paulo precisa ajudar, né? O São Paulo vive nessa fase terrível que a gente não consegue fazer às vezes coisas que a gente pensa porque a turbulência do caso não nos deixa. Mas valeu, amigos, foi demais esse podcast. Espero que você, torcedor aí, continue nos acompanhando. O São Paulo pode tá na pior, mas a gente continua trazendo aqui as informações para te informar, para deixar você bem conectado ao Tricolor, mesmo nessa fase ruim. E quem sabe o Crespo e toda a sua comissão técnica, junto com os jogadores, consigam tirar o São Paulo dessa situação. Nós voltamos aqui depois do jogo contra o Ceará para trazer tudo desse jogo, trazer toda a repercussão de como foi São Paulo e Ceará. E depois, na próxima semana, estaremos de volta aí para falar sobre São Paulo e Corinthians. Beleza, amigos? Ficamos por aqui. Agradeço a todos, deixando aquele recadinho do Leandro Canônico. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.